Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Pindorama é sagrado, Maracás te chamam pra cantar. Pindorama é sagrado, Vidya é. Maracás te chamam pra cantar. Canta!
Esse canto de resistência de Pindorama, dos povos originários da floresta, da vida e da terra, desembarcamos para mais uma jornada de conhecimento e informação no Caminhos da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume, compartilhe o fone de ouvido com um amigo e com amiga e simbora para mais uma viagem de muito conhecimento e saberes.
A cantar pra resistir. O rio banhado de mercúrio.
Ligou o rádio agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Por aqui, compartilhamos informações sobre a luta e resistência daqueles que protegem rios e os solos sagrados, protegem a biodiversidade da floresta, partilham suas vivências que servem de experiências. Estou falando dos povos, sejam eles ribeirinhos, quilombolas, indígenas, agricultores familiares e muito mais. E a temática de hoje está relacionada à resistência de populações contra a projeção de empreendimentos em seus territórios. Já já você vai entender melhor sobre o que estou falando. Mas antes vamos escutar um pouco mais desta canção.
Todos juntos em um só canto, todos os povos:
Tiguna, Guaiampi, Marubu,
Alaguajé.
Não é de hoje que as populações amazônicas sofrem com o avanço de grandes empreendimentos em seus territórios. Sofrem com o rio contaminado de mercúrio, barragens que sufocam as águas e lama da mineração. E hoje, no Caminhos da Amazônia, vamos relatar os impactos da mineração nos projetos de assentamento agroextrativistas PAIS, localizados no Pará. Mas antes de conversarmos com as populações afetadas por esses empreendimentos, vamos compreender como que funcionam os processos de atividades minerárias no Brasil e de que forma a expansão da mineração de bauxita tem gerado conflitos nos territórios. A Jéssica Santos conversou com uma pessoa que vai trazer detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir? Olá, Jéssica!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Hoje recebemos no Caminhos da Amazônia Charles Trocati, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular da Mineração Humã. Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Charles, conta para os nossos ouvintes como funcionam os sistemas de mineração no Brasil e como se estabelece na região amazônica.
Olá, amigos e amigas. ouvintes do programa Os Caminhos da Amazônia. Inicialmente, eu queria começar dizendo de que no Brasil nós temos três sistemas de mineração. O sistema é o Sistema Sul, Minas, Rio e Espírito Santo. É o sistema mais antigo, né, que começa no final do século XVI, com o ciclo do ouro. Depois nós vamos ter a nostalgia do ouro, porque as minas se esgotam. E depois vamos ter o ciclo do ferro. E agora o ciclo dos minerais críticos estratégicos. Mas, a rigor, esse sistema sul está colapsado pelo baixo teor da jazida mineral, pela falta de investimento em infraestrutura de minas e também da infraestrutura de circulação, sobretudo depois do crime ampliado sobre a natureza e o mundo do trabalho, com as derramas de rejeito em Mariana, em 2015 e Brumadinho em 2019. Algo muito semelhante nós temos no Pará, quando foi diagnosticado em 2022 por uma comissão externa de barragem, os perigos, né, das derramas de rejeito que nós temos no estado do Pará a partir da prática das mineradoras de baixo investimento. O segundo sistema de mineração é o sistema Carajás ou o sistema do Complexo Amazônia, que envolve mineração em Carajás, no sul e sudeste do Pará, Minas, mineração no oeste do Pará e um polo eletrointensivo, ou eletromineral, na região de Barcarena, no sudeste do Pará. Mas esse é o sistema norte, ou sistema amazônico da mineração.
Quais regiões dos assentamentos estão mais ameaçadas pelos processos minerários e por que são estratégicas?
Não tenhamos dúvidas de que esses processos minerários, eles se sobrepõem aos territórios históricos, seja ele dos povos indígenas. A tese do marco temporal está aí para ninguém criar a ilusão de que é preciso dar mais terra à indústria da mineração e ao agronegócio. E estas terras são terras historicamente asseguradas em forma de comunidades tradicionais ou em territórios históricos, como é os territórios indígenas, e também aqueles territórios que são constituinte ou instituinte da luta dos trabalhadores, que são os assentamentos de reforma agrária. A gente passou a conviver de 2019 para cá, sobretudo depois da Instrução Normativa 112, que permite mineração em áreas de assentamento, ou seja, mineração em territórios sensíveis, seja em função de que esses territórios são territórios de floresta, são territórios de água, são territórios de outras biodiversidades ou de biodiversidades que são incompatíveis com o modelo de mineração.
Agora, Charles, uma dúvida muito pertinente é sobre como a expansão da mineração de bauxita tem gerado conflitos nos territórios e como se observa o processo de licenciamento da dragagem sem exigência de EIA-RIMA e seus impactos sobre as comunidades ribeirinhas.
A expansão dos projetos de mineração de bauxita, eles se colocam na mesma perspectiva, ou seja, o mundo precisa transitar energeticamente. Dizendo de outra forma, nós estamos vivendo uma rodada internacional de precificação da natureza. Isso que é importante a gente saber, em que todas as formas de vida se tornaram ativos, sobretudo pelo processo de financiarização da economia. O simples fato de você ter um dado e colocar ele no mercado futuro, numa bolsa de valores futuro, ele já começa a realizar capitais. E isto possibilita de que muito do anunciado não será praticado, mas muito do anunciado será assombração. Então, a ideia da expansão das minas de bauxita, da criação de infraestrutura para que essa bauxita chegue aos mercados internacionais, eles criam essa enorme assombração. Podem ser realizados, podem ser concretizados, mas eles aparecem primeiro com abstração, mas essa abstração representa um desejo, um projeto político, que é desterritorializar as sociedades que vivem nesses espaços para que o capital tenha completa hegemonia sobre a forma de fazer a mineração e sobre os seus resultados. E os resultados é desperdício de natureza para a sociedade e acumulação privada para os grupos econômicos, sobretudo nessa fase de financiarização da economia. É nesse sentido que a bauxita tende, primeiro como anúncio, como discurso, a assombrar todos e todas, mas é preciso se precaver, é preciso se organizar contra isso. E só depois, quando isso vira uma necessidade econômica, é que eles vão acentuar os seus processos, né? Ou seja, é o momento em que eles vão dedicar-se a gastar energia para nos arrancar do lugar.
E para a gente finalizar, que medidas governamentais ou comunitárias podem fortalecer a resistência das populações frente à mineração?
Eu diria que a nós nada é fácil, porque a mineração ou mesmo o agronegócio ganham, gozam de um privilégio de que, para todos os efeitos, eles são desenvolvimento e progresso para eles, mas para aqueles que são arrancados das suas terras, que são deserdados do seu lugar, isso significa um deslocamento, uma imprevisibilidade de futuro ou mesmo a morte, né? E não há alternativa nessa etapa que não passe pela organização, pela mobilização e pelas lutas. Quanto mais radicais, mais obterão conquistas. Nesse sentido, território é classe, é verdade, mas a gente precisa saber exatamente a quem nós estamos enfrentando e por que estamos enfrentando, para evitar que sejamos ludibriados, né, pelos agentes estatais, assim também como os agentes públicos ou os agentes que vão construindo os consensos, né, as hegemonias na sociedade. Ou seja, lutar pelo território é também buscar a ideia de que nós devemos controlar o subsolo e na luta.
Muito obrigada, Charles Trocatti, membro da Coordenação Nacional do MAM, sobre esses importantes esclarecimentos aos nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Jéssica Santos, e ao Charles Trocatti, que integra a coordenação do MAM, por apresentar esses dados importantes e que servem de alerta aos ouvintes e principalmente para quem mora próximo às mineradoras.
Em nome de um falso progresso, o homem explora e semeia a devastação. As lágrimas molham o chão seco, que outrora eram águas de vida, hoje vidas se vão. Resta lamentação. Pra nós a miséria, pra eles fartura, pra eles riqueza, pra nós amargura. O que queres aqui? O que queres de mim? Entre bancos de areia estou solidão, eles pedindo em oração o que sobrou do céu, o que sobrou do chão. Oh, 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 oh. E ecoe no mundo esse grito.
Além de ter o maior número de processos de interesse por minerais críticos sobrepostos em áreas de assentamento rurais do Brasil, o estado do Pará concentra, conforme estudo desenvolvido pelo Observatório da Mineração, na mesma área requerida por grandes mineradoras, vários conflitos fundiários, de acesso à terra e à água, o que afeta cada vez mais as vidas das populações do entorno. A população urbana, assentados da reforma agrária, pescadores e ribeirinhos do município de Juruti, especificamente no Pai Juruti Velho, já sofrem os impactos socioambientais decorrentes da instalação de uma mineração de bauxita existente na região. No próximo bloco, nós vamos ouvir um relato de lideranças e comunitários sobre os danos socioambientais dessa atividade. Não sai daí não, já já estamos de volta.
A flecha anuncia, a lua ilumina, a munduro ganha. Prepare-se, guerreiro! Coragem e bravura, pelas sete provas os guerreiros hão de passar. Homens tribais, destemidos, no tempo de paz, aguerridos, as entranhas da mata na sagrada Mundurucanha. O Tapajós, Alvadeira, Paranauaçu, Juruena.
A RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
A força dos povos da floresta manifesta. Fala por nós, Latinoamérica. Parintins é liberdade de expressão, cultura livre, nossa voz amplificada. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos.
luta seguirão em resistência contra invasores e demais inimigos da vida, armados de coragem e consciência.
Nós já estamos de volta no Caminhos da Amazônia, embalados pela poesia musical dos povos amazônidas. De punhos erguidos, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas ecoam suas vozes e lutam pela garantia de seus direitos. Aqui no programa também temos uma missão de contribuir para que sejam ouvidos. Então, não perde tempo, aumente o volume, pois já estamos no ar.
O espelho que me deram não refletiu quem sou. Nos tornamos visíveis lutando com dignidade. Com a ciência amiga da floresta compartilho meu saber pra construir sustentabilidade.
Pra você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Não faça cerimônia, fique bem à vontade para aprender junto conosco. Hoje no programa estamos falando sobre os impactos da mineração nos projetos de assentamento agroextrativistas. No primeiro bloco, a Jéssica Santos conversou com o Charles Trocati, que apresentou um contexto de como é dividido os processos minerários no Brasil e como a expansão da mineração da bauxita tem gerado conflitos nos territórios. Agora vamos desembarcar no Pai Juruti Velho, localizado no município de Juruti, no estado do Pará. Por lá, os comunitários, principalmente das áreas ribeirinhas, compartilham os danos que já sentem por conta da mineração. Acompanhe os detalhes com Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
As grandes mineradoras apresentam inúmeros benefícios ao anunciarem suas obras em determinadas localidades. Falam muito em desenvolvimento econômico e geração de empregos. Porém, em alguns territórios, a mineração de bauxita tem provocado impactos negativos sobre o meio ambiente, as comunidades urbanas e rurais. No projeto de assentamento agroextrativista Paz Juruti Velho, no município de Juruti, no estado do Pará, por exemplo, desde que foi instalada uma empresa mineradora em meados de 2005, algumas comunidades sofrem com impactos socioambientais no território. De acordo com René Rabelo, da comunidade Santa Rita de Cássia e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humano Pará, um dos principais danos estão relacionados ao assoreamento dos rios, igarapés, redução do pescado e impedimento do direito de ir e vir dos ribeirinhos.
Durante décadas de superexploração de minérios de bauxita em Juruti, percebe-se que a natureza cada vez mais está sendo impactada diretamente. Com isso, podemos citar exemplos quando a gente fala dos nossos recursos hídricos, que cada vez mais estão se limitando com esse modelo mineral tá imposto no município. Nossos rios, nossos igarapés, cada vez mais estão sendo afetados, estão sendo contaminados. Temos grandes exemplos que já aconteceu no município de assoreamento de nascentes. Essas nascentes foram assoreadas, onde lama desceu e acabaram soterrando essas nascentes. Outros fatores também é a poluição da água, que a água mudou de coloração. Isso afeta diretamente tanto a vida das pessoas que moram no assentamento, como dos, principalmente dos peixes, que precisam de uma água boa.
Rene relata ainda os impactos da mineração nos modos de vida das comunidades.
Quando a gente fala dos modos de vida que a mineração tem impactado atualmente nas comunidades hoje, são modos que mudam constantemente, porque a mineração, ela chega, ela não respeita os modos de vida tradicionais, ela não respeita o modo de vida das comunidades, ela não segue os padrões de comunidade, ela chega, ela impõe os padrões dela. Então, isso é um impacto muito forte quando um projeto desse chega em uma comunidade, em um município. Eles impõem o padrão dele. E em Juruti, é um exemplo claro que a mineração chegou e implantou um padrão onde as pessoas têm que seguir esse padrão. Então, isso é um impacto muito forte que acaba mudando a rotina das pessoas, muda a forma das pessoas se deslocar, muda a forma das pessoas ir e vir.
Para além da mineração, a dragagem do Rio Amazonas, que também está interligado com a atividade, tem preocupado os comunitários e principalmente os pescadores. Renato de Mello, presidente da colônia de pescadores de Juruti e morador da comunidade comunidade Bom Jesus relata sobre essa situação e os impactos na atividade pesqueira.
A gente está na área de influência. Primeiro, o acordo que está vigente, né? São 13 comunidades diretamente afetadas e a nossa é uma delas. Então, falando um pouco do pescado, né? A gente tem certeza que afetou muito a pesca, né? Inclusive porque a dragagem é feita especificamente no período que agora é a safra do peixe liso na nossa região, né? Mas falando mais claro, na época do surubim. Então, com a dragagem, nesses 3, 4 anos agora que eles já estão dragando, a gente vê que o peixe desaparece na época. Já começou a dragagem, esse peixe já desapareceu. Então, e a empresa diz que os impactos poderá ser ou não só nos dias da dragagem. Mas a gente que está lá nas comunidades, outras pessoas que estão lá, acham que não é. É impacto para a safra toda. Não vamos dizer que perdeu uma safra. Se eles dragarem 10, 15, 20 dias, mas os pescadores perdem uma safra. E é o período que mais o pescador ganha dinheiro nessa época, que é a época da piracema do peixe liso, né?
Recentemente, a coordenação de comunidades diretamente impactadas pela dragagem do Rio Amazonas, que representa mais de 13 comunidades ribeirinhas de Juruti, afirma que foi informada pela mineradora sobre o início da dragagem. A entidade diz que é contrária à realização dessa atividade no momento e sustenta que um termo de acordo previa que as comunidades fossem comunicadas com 6 meses de antecedência. Apesar do pouco diálogo com a empresa, Renato de Mello ressalta que eles continuam na luta para evitar que mais impactos sejam gerados às comunidades.
Então isso trouxe um prejuízo muito grande para os nossos pescadores e a gente tenta negociar com a empresa, mas é muito difícil, né? Uma empresa muito grande, multinacional, mas a gente está lá, a gente não vai desistir, que o impacto vai ser para o resto da vida. A mineração, a hora que ela explorar o que ela tem de explorar, ela vai embora. E as famílias vão continuar, as futuras gerações que estão vindo aí vão sofrer muito com esses impactos.
No contexto de resistência e manutenção, René Rabelo reforça que mais do que nunca precisam garantir essa proteção e manter os territórios livres de mineração, pois também é uma alternativa de enfrentamento à crise climática.
Sabemos que a importância da defesa do território hoje, eu digo que a principal coisa é defender a vida, porque quando a gente está defendendo um território, a gente não está defendendo ali só a vida das pessoas, mas sim a gente está defendendo a vida de toda uma biodiversidade que existe nesses lugares. Então, defender território não é só defender lado político, lado pessoal, mas sim defender a vida. E a gente sabe que a gente está vivendo num mundo hoje que, com essas crises climáticas que tem dado, os territórios são alternativa para o enfrentamento à crise climática. Então, se a gente manter esses territórios vivos, esses territórios verdes ainda, com a natureza intacta, com certeza será um ponto positivo ao enfrentamento dessa crise climática.
A mineração nem sempre deixa rastros positivos. Assim como no país Juruti Velho, outras localidades na região amazônica são fortemente impactadas com a divisão das comunidades, concentração de terras, remoção de populações que moram próximo às minas, indenizações baixas, destruição de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, assim como a destruição de formas tradicionais do uso da terra. E os comunitários, apesar de pequenos frente às multinacionais, se fortalecem com as ferramentas que têm para garantir seus direitos territoriais. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
Posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar, posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um xié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cebolinha. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar.
Muito obrigada, Daniela, e aos entrevistados que relataram sobre os conflitos e impactos da mineração no Pai Juruti Velho. Agora seguimos para um outro assentamento vizinho de Juruti, o Pai Lago Grande, em Santarém, localidade que está na mira das atividades minerárias. Quem vai compartilhar como está sendo observada essa situação é a Marilza Souza, da comunidade Membeca, na região do Arapixuna, Pai Lago Grande, e integrante do Man Raízes do Baixo Amazonas. Marilza, como a mineração tem afetado ou pode afetar a quantidade de peixes e a qualidade da alimentação na sua comunidade?
A pesca, ela é uma das principais fontes de alimentação e renda dentro da nossa comunidade. E com a chegada da mineração, vem a preocupação de que ela vai causar poluição na água e com isso vai causar as mudanças do clima e reduzir a quantidade de pescado. E também pode afetar diretamente a nossa alimentação, porque as famílias dependem, né, dessa lida que é o pescado. E também é o consumo diário das famílias e uma das principais fontes de renda que as famílias utilizam para ter um recurso para comprar as outras alimentações.
Quais práticas culturais ou modos de vida estão em risco por causa da mineração?
Estão em risco as práticas como a pesca artesanal, a agricultura familiar, o extrativismo e também o uso tradicional da floresta, que as plantações que as famílias fazem, a produção. E também, além disso, estão as festas religiosas, as sociais também, que as comunidades têm essa tradição em todos os anos, em todas as épocas também. E também afeta na parte dos costumes e os saberes que as famílias passam de gerações em gerações. E com a chegada da mineração, essa prática pode ser enfraquecida, né? E também as famílias são obrigadas, muitas das vezes, a deixar suas comunidades e procurar outro local porque não podem mais fazer a prática do que faziam antes. E então elas são obrigadas a sair do seu território e ir para outro lugar.
Como vocês percebem a relação entre a defesa do território e a chegada das empresas mineradoras?
Para nós, defender o território é defender também a nossa história, a nossa cultura e o nosso modo de vida. E com a chegada dessas grandes empresas mineradoras, aí vem gerar preocupação porque podem trazer os impactos ambientais e sociais para dentro do território, dentro das comunidades, e afetar todas as famílias que ali são existentes e residem dentro daquela área. E também por isso a gente acredita que as comunidades precisam ser ouvidas e respeitadas para garantir os seus direitos, direito à consulta e à participação nas decisões que afetam também o território. Que preserve os nossos modos de vida para que as próximas gerações possam também viver ali naquele local e fazer as mesmas práticas que as outras famílias ali existentes fazem.
Marilza, muito obrigada pela sua participação no Caminhos da Amazônia. É importante ouvir vocês que estão nos territórios, quem convive e conhece a realidade e sabe o quanto podem ser afetados com essas atividades. O mapa da mineração no Pai Lago Grande apresenta dados que revelam dois principais tipos de mineração atualmente presentes no assentamento. A mineração de argila, concentrada nas proximidades da comunidade de Vila Socorro, que acontece há décadas e está associada a conflitos pelo acesso à madeira para o funcionamento de olarias, especialmente com as aldeias indígenas da terra indígena Cobra Grande. Já a mineração de bauxita, com incidência crescente, está associada às áreas de expansão da mineradora que já atua no município vizinho de Juruti, na área do Pai Juruti Velho. Esse mapa foi realizado pelo Grupo de Estudos Avançados em Gestão Ambiental da Amazônia, em resposta às demandas colocadas pelos coletivos Grupo Mãe Terra e Guardiões do Bem Viver e pela Federação das Associações de Moradores de Comunidades de Assentamento Agroextrativistas da Gleba Lago Grande, a FEAGLE. O documento ajuda as lideranças e os coletivos que atuam para a consolidação do projeto de assentamento agroextrativista a utilizar as informações como base para definir estratégias e diretrizes de fortalecimento territorial. E que bom que ações nesse sentido estão sendo desenvolvidas.
Eles não estão nem aí, eles não te dão valor. Eles querem destruir a magia dessa cor, oh, oh. Mas a tendência da indústria crescer.
E Infelizmente, as empresas mineradoras se instalam na região amazônica e nem sequer pensam em quem está debaixo da floresta. Ou por outro lado, é bom saber que algumas estratégias estão sendo desenvolvidas para frear essa prática. No entanto, é necessário ficar atento com as decisões que são tomadas de cima para baixo. Há exemplo de projetos de lei e brechas nas leis ambientais que vão na contramão da proteção da floresta e de seus povos. Bom, pessoal, a nossa viagem de hoje já está chegando ao fim. Foi bem interessante compartilhar essa temática com você e que possamos refletir sobre o que estamos fazendo com a Mãe Terra. Por isso, temos uma missão aqui no Caminhos da Amazônia, de te informar, sensibilizar quanto ao cuidado com a nossa casa comum. Então você já sabe, na próxima semana já estamos com um novo encontro marcado. Ah, também pode escutar novamente esse programa no nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br, e compartilhar com mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Braços, raízes, o sangue é seiva que desce. Vento dos cabelos de Ossã, olhos turmalinas que brilham, águas que beijam a praia, o mar de Emanjá.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.